Boa noite, então, aos queridos alunos do curso de Filosofia para Filósofos Clínicos. Estamos fazendo uma grande conversação com os filósofos que serviram de base de construção à filosofia clínica. Hoje, na nossa aula, veremos Aristóteles. Aristóteles, conforme está no conteúdo programático de vocês, será visto em duas etapas. E a razão principal é o trabalho enciclopédico que Aristóteles faz, e além de enciclopédico, o suporte que ele representa na filosofia. Aqui no quadro foi feito um resumo, para que vocês, um mapa, possam se guiar durante a aula de hoje, ok? Esse é um mapa muito bonito, que é o mapa de apresentação Aristóteles. Aqui estão vários apontamentos que o professor vai seguir, que estava fazendo antes de começar a aula. Então vamos a alguns dados básicos sobre Aristóteles, tá bom? Bom, primeiro, Aristóteles surge em 383. Se vocês consultarem em sites, vocês vão ver que há dúvidas sobre essa data, um ano a mais, um ano a menos. E ele é ali da região da Trácia, né, de Estagira. Pode parecer simplesmente um dado sem maior relevância, mas para a época de Aristóteles isso trazia uma grande relevância. Platão, por exemplo, era de Atenas. Aristóteles, por ser de Estagira, era como, para as nossas bases de hoje, um caipira, alguém do interior, algo assim. Não tinha a tradição filosófica, o peso, a respeitabilidade de, ou seja, ele não era propriamente um homem ateniense, um homem grego, né? Ele era um homem dos arredores. E muito diferente de Platão, que vocês viram a história de Platão, nós vimos na aula passada, Aristóteles não vinha, ele era de uma família burguesa. O pai dele era médico do rei, aliás, da Macedônia, né? E Aristóteles, por conta disso, teve todo o conforto de uma educação formal para a época dele, né? E pôde conhecer esse conforto. Aliás, o Aristóteles, a vida inteira dele é marcada por isso. Ele jamais se afasta desse conforto. Ele era um homem que gostava de se vestir muito bem, apreciava a boa mesa, sabia, tinha cuidados com a saúde. Isso é uma tônica na vida inteira dele, né? Um homem que tem esses cuidados, coisa que em Sócrates nós não víamos nem remotamente, né? E em Platão nós temos também esses cuidados, mas não temos tanto esses cuidados. Aristóteles tinha, ele era bastante assim, e era um homem que não fazia aquele perfil ateniense do homem grego, aquele da força, da beleza. Ele era franzino, era um homem com os olhinhos bem pequenos. As descrições que nos chegam de Aristóteles mostravam que ele estava muito longe daquela imponência que a figura de Platão emprestava, né? E, aliás, há muitas questões sobre isso na vida dele. Quando Aristóteles tinha 17 anos, ele vai ter com Platão. Então, não tinha, a filosofia naquela época era o caminho para praticamente todas as coisas, porque a filosofia não era como é hoje, essa especificidade, ela era ampla. Para qualquer lado que você fosse, política, medicina, qualquer canto, a passagem era pela filosofia. Essa discussão sobre as coisas era uma prática, e a grande referência na época de Aristóteles, claro, era Platão, né? Na sua academia, que ficava ali em Academos, naquele bosque lindo nos arredores de Atenas, e Aristóteles vai ter com ele. Era um jovem, 17, 18 anos. Aristóteles fica completamente encantado com Platão e com os estudos que Platão oferecia. Ele realmente amava seu mestre, seu professor, e ficou 20 anos com Platão, Ele até fica um homem feito, praticamente, ele fica com Platão. E Platão tinha um carinho especial por Aristóteles, a começar do que Aristóteles era um estudioso nato. Uma das crônicas que nos chegam ainda hoje nos dão conta que Platão coloca um apelido carinhoso de leitor no Aristóteles, porque Aristóteles devorava os livros e estudava e levava muito a sério. Sabe, quando Platão começava com aqueles diletantismos metafísicos e aquelas coisas, Aristóteles, mesmo discordando, ficava ali até o fim, ouvindo seu querido professor. E ele era extremamente respeitoso com Platão. Né? Ele, mesmo discordando, só depois da morte de Platão é que ele começa a apresentar as divergências que nós conhecemos, não é? Ele tinha um profundo carinho e uma gratidão eterna por Platão. A maneira como ele escreve depois sobre Platão é belíssima, né? Mostra verdadeiramente uma gratidão muito profunda por Platão, por tudo que ele estudou, por tudo que ele aprendeu e pela maneira como ele vai além, né? Platão, quando Platão sente que Aristóteles queria desenvolver um pensamento com divergências, com questões, ele acolhe tranquilamente Aristóteles e sabe o caminho que Aristóteles tem a fazer. No entanto, Aristóteles não tinha aquela eloquência. Aristóteles, para os nossos padrões de hoje, ele seria um professor chato, sabe? Enfadonho, metódico, assim, era o estilo dele. Ele gostava da métrica, do discurso acadêmico, daquelas coisas bem formais. Era o estilo dele. E quando o Platão morre, eles precisam colocar lá alguém para dirigir a academia de Platão. Ora, o sucessor natural seria Aristóteles. Mas, pela maneira como ele era, o pessoal elege um desconhecido, um filósofo, né, da academia, mas alguém muito longe dos talentos que tinha Aristóteles. Ele fica muito chateado com isso. Ele fica verdadeiramente magoado. E vai embora, vai lá em direção à Ásia Menor. Lá é um príncipe o contrata, um príncipe que gosta de filosofia, e eles começam a estudar e trabalhar. É muito importante que, quando chegarem atrasados, vocês cuidem, liguem o microfone, gente, para que a aula não fique toda quebrada, por favor. Tem gente com o microfone aberto, dê uma olhadinha, está tudo bem aí. Bom. Mas ele volta da Ásia muito tempo depois, volta em direção à Grécia, Atenas. E é aí que vai se dar os historiadores colocam alguns encontros muito importantes na vida de Aristóteles. Um desses encontros grandes e importantes se dá exatamente agora no retorno dele, que é com Alexandre. Alexandre era um menino, tinha 13, 14 anos quando Aristóteles retorna. A convite do pai de Alexandre, que era o Filipe da Macedônia. E ele contrata Aristóteles para educar o menino. A educação de Alexandre constitui um capítulo à parte. Se tivéssemos tempo, entraríamos nisso, né? Eles se encontram ali duas personalidades que iriam mudar a história do mundo. Um como guerreiro e conquistador, Alexandre, e outro como um filósofo que provavelmente, dentre todos, é uma das figuras máximas, né, da filosofia por tudo que fez. E eles tinham muitas discordâncias, tal, e assim. Ainda assim, Aristóteles educou este menino como raramente se viu. Raramente se viu. Ele tinha, por exemplo, sobre a questão de helenizar o mundo, ou de levar os gregos para além fronteiras, havia sérias discordâncias sobre isso, a maneira como fazer essas coisas, entre outras. E Alexandre aprendeu muito com esse professor, e quando ele vai conquistar o mundo, ele dá verdadeiras lições filosóficas, que a gente conhece várias delas. Bem, Aristóteles deixa centenas de livros. O que nós conhecemos hoje sobre esse trabalho de pesquisa feito nas universidades, provavelmente começou lá com ele. Ele foi o primeiro dos filósofos a reunir equipes de pesquisadores, alunos dele. Ele dava temas e o pessoal ia atrás. Então, há muita divergência sobre o número de obras que teriam sido publicadas, feitas. Alguns falam em 500 volumes, outros falam em 1.000, 1.200 volumes. Os diálogos, por exemplo, praticamente perdemos tudo que havia, mas as obras científicas, as obras principais de Aristóteles, nos chegaram intactas. Algumas com a autoria duvidosa, mas nós temos os trabalhos essenciais dele e, claro, muitas coisas assim, a maior parte do que ele escreveu está completamente ultrapassado e não temos nem como, serve como curiosidade. Há pouco eu estava conversando aqui com a Giovanna e com a Daide, contando para elas, né, que, por exemplo, sabe aquela perdizinha, aquela vizinha pequena? Então, nos trabalhos lá sobre isso, como elas engravidavam. Você pegava uma nas mãos assim, ó, e soprava assim, e ela ficava grávida. Ou então, como é que as ratas engravidavam? Elas lambiam sal e ficavam grávidas. Não, e quando se referia, por exemplo, ao ser humano, ele era filho de um médico, Aristóteles viu dissecação de cadáveres. Quando o pai dele morre, deixa a clínica para ele, que é coisa que era praxe, natural, na Trácia. E aí Aristóteles não quer saber disso, não, que tem que estudar filosofia e tal, mas ele até conhecia farmacologia, farmácia, tudo. E quando ele se refere ao corpo humano, os textos da época, por exemplo, Aristóteles considerava o nosso cérebro um órgão secundário, periférico, sem grande valor nem importância. Ele servia muito para oxigenar o sangue. É isso, uma espécie de refrigerador. E a nossa mente, tal qual nós a conhecemos, ela estava centrada e era produto do coração. É claro que a gente entende isso, não é? A época dele, ele pesquisou sobre praticamente tudo. Aristóteles olhava para as estrelas e construía teorizações, ele olhava para muitas coisas. Agora, ainda que a gente tenha todas essas coisas, e lembre, ele era um homem datado da época dele, do contexto dele. É assim que precisamos ler Aristóteles. E não como um ser descontextualizado, um ser fora de seus paradigmas. Aí nós não temos como entendê-lo. E é naquele contexto que Aristóteles responde algumas das questões que ainda hoje nós vamos ver são extremamente importantes. Questões da lógica, que a gente vai ver, da metafísica. Ele construiu um trabalho que fundamenta a filosofia acadêmica séculos e séculos e nos chega aos nossos dias. E para a filosofia clínica, ele dá uma contribuição maravilhosa. Hoje nós veremos uma parte basilar disso. Para isso, deixa eu colocar para vocês esse painel que está aqui no quadro, tá? Para que vocês possam nortear. Se vocês entenderem este painel que o professor Pachter colocou aqui para vocês, ele servirá de bússola para qualquer lugar que vocês andem com Aristóteles. Vocês não vão mais se perder no pensamento aristotélico, na base do que ele quis dizer. Vocês vão poder ler a poética, a estética, a lógica, a metafísica, a ética. Vocês vão poder navegar por todo o pensamento aristotélico a partir disso aqui. Então, os próximos 10 minutos são fundamentais para a navegação em Aristóteles, tá bom? Vamos lá então. Aristóteles, lembrem, ele parte do grande mestre que ele teve, que foi Platão. Ele tinha várias discordâncias de Platão, ok? toda aquela parte da teoria das ideias de Platão, toda a parte mística, ele respeitava, mas ele não queria nada com aquilo não, sabe? Ele tinha profundas divergências, ele compreendia os paradoxos e os dilemas que, aliás, Platão lutou muito para tentar resolver, né, aquelas teorias das ideias. E Aristóteles respeitou, ouviu o mestre dele, mas se afastava de tudo aquilo. Então, de onde ele parte? Bom, Aristóteles precisa construir seu prédio filosófico, né? E é um prédio de grande envergadura. A laje precisava estar bem constituída. Aristóteles parte de uma observação. Ele diz: bom, nós temos o ser humano e temos os animais. Ele vai diferenciar. E ele observa o que de fato nos diferencia dos animais. Ele diz: existe um ponto de diferenciação, um ponto que para ele era um ponto pacífico e inegável, que é a nossa razão, logos, conforme vocês têm ali, não é? Logos. Essa é a base a partir da qual todo o resto vai se constituir. Bom, então Aristóteles começa lá em cima, observa. Ele chama de enteléquia o que vem agora, que é o seguinte: todo ser vivo vai trazer em si mesmo o motivo e a finalidade de si. Não precisa se preocupar com essas terminologias, eu vou explicar para vocês. Todo ser vivo, qualquer que seja, vai trazer nele mesmo sua finalidade, seu motivo. Então, Aristóteles olha para uma planta, olha para uma árvore, olha para um peixe, olha para um vagalume, olha para um ser humano e sabe, aí está dentro dessa criatura sua própria finalidade, seu próprio objetivo. Não vou procurar fora dela em outros lugares essas questões. Começa uma grande diferença com relação ao que Platão colocava. Bem, o que ele quer dizer com isso? Vamos ver. Ali tem um segundo ponto, ó. Tudo, o mundo se inclina à perfeição de si mesmo, ao realizar, ao autoaperfeiçoamento. Então vamos lá. Aristóteles então começa dizendo: bom, existe algo chamado a entelequia. Todo, tudo, traz em si mesmo seu próprio motivo, sua própria finalidade. Muito bem. O que quer dizer isso? Que uma planta, um cachorrinho, um cachorrinho, uma pessoa, qualquer ser vivo tende a se auto-aperfeiçoar, tende a uma perfeição. Então, você tem um gatinho de estimação em casa. Segundo Aristóteles, esse gatinho de estimação traz nele mesmo a própria finalidade da existência dele, e a tendência desse gatinho é, durante a vida, se auto-aperfeiçoar, segundo as características dele. Nós, seres humanos, também temos isso. É uma tendência, uma inclinação a uma perfeição. Sempre a um aprimoramento, sempre a uma melhoria existencial. Tranquilo até aqui? Muito bem. Aí, claro, ele se defronta com as grandes questões que lá atrás Sócrates já tinha se defrontado, que Platão também se defrontou, e Aristóteles vai elaborar, a partir de seus antecessores, uma resposta muito interessante. Como é que a gente deve agir, por exemplo? Segundo ele, a gente está sempre se auto-aperfeiçoando. Olha a segunda questão que eu coloquei ali: em que vai consistir a nossa existência? Ou seja, estou existindo para quê? E o que seria, dentro de tudo isso, um verdadeiro bem-agir, bem-estar, ser? E agora? Como ele responde essas coisas? Bem, vejam os problemas que ele teve. Ele teve toda uma base lá em Platão, que ele desenhou um mapa sobre isso, baseado em Sócrates. Mas ele nos dá uma resposta curiosa. Olha o que Aristóteles vai dizer sobre isso. Ele diz: o homem, nós, cada pessoa, somos bons na nossa essência. Somos bons na nossa essência. Já vamos ver o que ele quer dizer com isso, tá? Ser bom na nossa essência. E a nossa grande tarefa moral na existência é o realizar-se. Realizar-se significa o nosso caminho para a nossa perfeição. Assim como uma árvore, o realizar-se dela é dar seus frutos. Assim como o peixe, o realizar-se é nadar no mar, procriar, etc. O ser humano tem na sua essência um ato de realizar-se. Esse ato de realizar-se é um autoaperfeiçoamento para a vida. Bem, e isso, voltando ali à base, essa essência que ele diz. Bom, o Aristóteles diz que eu sou bom na minha essência. E o que é essa essência? Para Aristóteles não há nenhuma dúvida quanto a isso. Essa essência se chama Logos, a minha razão. É lá que ele amarra tudo isso. É o que vai me diferenciar de todas as criaturas no mundo e tudo mais. Bem, vejam a distância que tomamos aqui em filosofia clínica de Aristóteles, não é? Não, e tudo isso que esse grande filósofo edificou na época dele, ele estava respondendo a questões do homem da época dele, okay? Das questões da vida dele. Claro que em clínica não há, né? Muitas pessoas nem perto disso se aproximarão, mas ele vai além. Olhem essa segunda parte do painel que eu coloquei, fechando essa parte. Entendido isso, vocês verão que o que o professor vai ler em seguida aqui para vocês, dos textos de Aristóteles, como eles sempre voltam para esse painel, todo o tempo. Se caminharmos para a lógica, nós vamos voltar para cá. Para a poética, que teve imenso impacto, nós vamos voltar para cá. Para a metafísica, vamos voltar para esse painel. Para qualquer lugar, para a ética, a Nicômaco, vamos voltar para cá de novo. O pai dele se chamava Nicômaco, filho também. Aristóteles, depois que Platão morre, ele vai em direção a Ásia, ele se casa, a esposa morre, ele fica com esse filho, que é quem arruma o livro de ética, por isso Ética Nicômaco. Bem, ali em cima, ó, Logos, vamos ver isso. Então Aristóteles vai amarrar tudo nesse tal de Logos, na razão, não é? Que é para nós. Grande parte habita ali o tópico 10, raciocínio. É sobre o raciocínio, sobre a razão, os desdobramentos dele, que Aristóteles vai amarrar todo o seu prédio filosófico. Essa é a nossa essência. E eu serei bom se eu compreender e chegar a esta essência, a razão. Mas o que ele quer dizer com isso? Olha, lá para os gregos, olhem o que era Logos. É a capacidade que a gente tem de conhecer e de manifestar as coisas, tá? Então a razão é a minha capacidade de conhecer, minha capacidade de refletir sobre as coisas, de compreendê-las. O que em filosofia clínica, então, estaria associado a dois tópicos, basicamente, a epistemologia, né, e ao raciocínio. E ali, vejam que eu coloquei logo abaixo, desvelar o mundo. E aqui é muito importante que a gente tenha o horizonte grego como uma referência. Aristóteles, quando ele coloca ali, ó, desvelar o mundo, ele se trata de conhecer, para ele, o ser humano, a nossa relação com o mundo não é no sentido de dominar o mundo, como começaria a ser logo adiante, sobretudo quando passa a Idade Média, e entra a idade moderna, né? Para ele, nossa dimensão era: eu vou conhecer o mundo, não dominar o mundo, tá? Há uma grande diferença sobre isso. À medida que nós conhecemos o mundo e o conhecemos fortemente calcados na razão, no Logos, não é? Para Aristóteles é um misto de epistemologia com o tópico 10, raciocínio. À medida que nós fazemos isso, nós temos então a nossa dimensão moral, O que é ela? Ali está escrito para vocês no painel: a ação prudente por meio da razão. Para Aristóteles, então, o homem moral tinha como sua meta, sua pauta, essa ação prudente diante das coisas, a prudência, a virtude, que é sempre pautada na razão. Para que tudo isso? Para onde vamos com tudo isso? Qual o sentido de tudo isso? E aqui entra o que levaria Aristóteles a ser muitíssimo estudado durante a Idade Média, toda uma parte importante das religiões se pautou muito por isso, porque é o caminho que leva diretamente a Deus, né? Aristóteles vai colocar que há o fim último de toda a nossa ação como ser humano, sempre baseada, lembrem, na razão, ok? O nosso fim último é caminhar para o máximo que conseguirmos de uma perfeição, de um autoconhecimento, de um autoaperfeiçoamento, porque isso nos aproximará muito daquilo que gerou tudo, que ele chamava como motor imóvel, uma espécie de Deus, ok? Esse motor imóvel gerou tudo, mas não participa disso. Ele apenas gerou, nos jogou na existência e digo agora vivam, ok? Ele gera, mas não participa disso que ele gera. Senão não poderia ser um motor imóvel, segundo Aristóteles. Agora vamos repetir todo esse painel para vocês de maneira bem básica. Aristóteles, então, nos diferencia dos animais e diz que essa diferenciação consiste na razão. Ele coloca, então, lá em cima, que nós, como criaturas, assim como todo ser vivo, tendemos a um autoaperfeiçoamento, só que diferente dos demais, esse autoaperfeiçoamento, essa realização das minhas capacidades, das minhas potencialidades como ser humano, é pautada na razão, no logos, que em filosofia clínica, para nós seria uma mescla de epistemologia e tópico 10, raciocínio. E nesse caminho ele vai explicar como a gente deve agir, qual o sentido da nossa existência, e Aristóteles nos tranquiliza. Ele diz, olha, nós essencialmente somos bons, e essa bondade é fortemente escudada enquanto eu uso a minha razão. Minha razão como um elemento que vai me mostrar mundos, caminhos e tudo mais. E quanto mais eu me autoaperfeiçoar, mais próximo estarei chegando perto desse caminho moral, né? Que é agir com prudência, baseado na minha razão. Estarei mais próximo disso que modelo de perfeição lá do motor imóvel e tudo. Esse é o mapa de Aristóteles para andarmos para qualquer direção. E vamos começar por um dos terrenos mais polêmicos de Aristóteles, que é a sua ética. Vamos conversar a ética de Aristóteles com filosofia clínica. Lembrem que essa ética de Aristóteles respondia a problemas, quesitos e demandas de um homem que viveu há mais de 2.000 anos, 2.500 anos quase. Vai muito chão por aí. No entanto, ele nos colocou elementos que ainda hoje são muito fortes, muito profundos. O início do estudo de Aristóteles por sua ética é apenas um dos caminhos que nós temos. Muitos professores preferem começar pela lógica, por outros caminhos. Vou começar pela ética de Aristóteles, primeiro porque nós somos terapeutas, trabalhamos com clínica, e a questão da ética dele nos diz muito, muito de perto a atenção a vários quesitos que nós encontramos no consultório. É uma ética ainda muito útil nos dias de hoje, e ela nos abre preceitos morais que explicam muito da caminhada da humanidade até aqui. Neste ponto eu vou parar o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores antes de prosseguir. Bem, vamos iniciar então, após a contextualização que foi feita, Vamos nos aproximar agora de Aristóteles, de sua ética. Vejam, quando nós conversamos desses elementos morais, éticos em Aristóteles, lembrem onde ele mira com isso. Aristóteles está mirando na nossa auto no nosso autoaperfeiçoamento. Ele está dizendo, olha, esse é o caminho, a ética do comportamento humano, para você se auto-melhorar, para você se auto-aperfeiçoar. E como nós vimos no mapa, isso é feito sempre pela razão. Ou seja, para Aristóteles, esse caminho ético é um caminho de reflexão. Eu vou usar a minha razão para conhecer e ao conhecer, ao compreender, eu vou melhorando esses trabalhos todos que vou fazendo. Vejam como ele considera isso. Vamos para o livro 1 da Ética de Aristóteles. Indaguemos o que ele é, esse bem que ele fala que estamos procurando. Pois não se afigura igual nas distintas ações e artes. É diferente na medicina, na estratégia e em todas as demais artes do mesmo modo. Que é, pois, o bem de cada uma delas? Bem, Aristóteles está nos perguntando o que seria então esse bem nessas várias áreas. Ele disse para nós ali no painel o que era o nosso bem, o nosso verdadeiro bem, o bem último. Disse: esse nosso bem último está na nossa essência, e essa nossa essência repousa no nosso logos, na nossa capacidade de refletir, de conhecer. E agora ele está dizendo: e o bem nessas diferentes áreas? Seria a mesma coisa? Bem, ele fala então assim: evidentemente, aquilo em cujo interesse se fazem todas as outras coisas. Na medicina é a saúde. Na estratégia é a vitória, na arquitetura é uma casa, em qualquer outra esfera uma coisa diferente, e em todas as ações e propósitos ele é a finalidade. Bom, então Aristóteles está nos colocando já de primeira mão no livro 1 de sua ética que há uma finalidade em todas essas áreas, chamando de diferente, mas todas elas tendem para uma coisa: o bem. Por conseguinte, se existe uma finalidade para tudo que fazemos, essa será o bem realizável mediante uma ação. E se há mais de uma, serão os bens realizáveis através dela. Vemos agora que o argumento, tomando por um atalho diferente, chegou ao mesmo ponto. Mas procuraremos expressar isso com maior clareza ainda, já que evidentemente os fins são vários e nós escolhemos alguns entre eles, como a riqueza, as flautas. Aqui ele está se referindo à festa, né, de Eutidemo, e os instrumentos em geral. Segue-se que nem todos os fins são absolutos, mas o sumo bem é claramente algo de absoluto. Portanto, se só existe um fim absoluto, será que o estamos procurando? E se existe mais de um, o mais absoluto de todos será este que buscamos. É importante que vocês, aqui, em toda a fala que o professor está colocando, tenham sempre aquele painel que foi pintado naqueles 10 minutos como seu pano de fundo, tá? E aí, para qualquer lado que a gente vá com Aristóteles, vocês notarão, puxa, ele volta de novo ao ponto. De fato, ele coloca o bem nas suas diferentes composições, mas diz, olha, mas tudo isso mira sempre uma finalidade última. Qual seria esta finalidade última? É o logos, é a razão, é o conhecer o mundo. Conhecer o mundo não para dominá-lo, para que eu, à medida que vou exercendo essa minha perfeição, que é um autoaperfeiçoamento, eu possa me aproximar cada vez mais daquele motor imóvel. E isso vai me trazer, como uma decorrência natural dessa caminhada, o que Aristóteles vai chamar de felicidade, ok? Que não é aquela coisa de um dia estar bem e contente, não. É algo muito profundo, que é a busca final, segundo ele, do ser humano. Bem, ao final do livro 1, Aristóteles coloca aqui, ó. Ele nos traz um elemento com o qual Sócrates havia lidado, Platão havia lidado, que são aquelas coisas que surgem e que nós nos deparamos e, epa, não estou conseguindo explicar com a minha teoria isso que está acontecendo. Aqueles fatores irracionais, vindos de certas paixões, certas sensações, emoções. Vamos ver o que ele traz sobre isso. Parece haver na alma ainda outro elemento irracional, mas que, em certo sentido, participa da razão. Com efeito, louvamos o princípio racional do homem continente e do incontinente. Ele tem todo um capítulo na ética sobre isso, mais adiante. Assim como a parte de sua alma que possui tal princípio, porquanto ela nos impele na direção certa e para os melhores objetivos. Mas, ao mesmo tempo, encontra-se neles um outro elemento naturalmente oposto ao princípio racional, lutando contra este e resistindo-lhe. Lembra quando nós estudamos Platão, dos dois cavalos, da metáfora platônica? Uhum. Ok. Lembra, não é? Para Aristóteles não é bem assim, tá, pessoal? Ele constitui a partir dali seus estudos. Resistindo-lhe. Porque exatamente como os membros paralisados se voltam para a esquerda quando procuramos movê-los para a direita, a mesma coisa sucede na alma. Os impulsos dos incontinentes movem-se em direções contrárias. Com uma diferença, porém: enquanto no corpo vemos aquilo que se desvia na direção certa, na alma não podemos vê-lo. Apesar disso, devemos admitir que também na alma existe qualquer coisa contrária ao princípio racional, qualquer coisa que lhe resiste e se opõe a ele. Em que sentido este elemento se distingue dos outros é uma questão que não nos interessa. Nem sequer parece ele participar de um princípio racional, como dissemos. Seja como for, no homem continente ele obedece ao referido princípio. E é de presumir que no temperante e no bravo seja mais obediente ainda, pois em tais homens ele fala a respeito de todas as coisas com a mesma voz que o princípio racional. Que, de certo modo, o elemento irracional é persuadido pela razão, também estão a indicá-lo os conselhos que se costuma dar, assim como todas as censuras e admoestações. E se convém afirmar que também esse elemento possui um princípio racional, do que possui tal princípio, será de dupla natureza. Uma parte possuindo em si mesma, e no sentido rigoroso do termo, e a outra com a tendência de obedecer-lhe, como um filho obedece ao pai. Ou seja, Aristóteles nos coloca aqui no livro de sua ética que aquela base final da nossa essência, da razão, quando nós procuramos por ela exercitá-la, fazendo dela, do Logos, um princípio de caminho para que possamos nos auto-aperfeiçoar, estes elementos, quando bem correlacionados a isso, tendem a se equacionar nesse princípio da razão como tal. Em outras palavras, trazendo isso para a clínica, é quase uma apologia, como alguém chegar no nosso consultório e achar que vai resolver seus problemas existenciais, se ele for aristotélico ao extremo, pela razão. Então, se na estrutura de pensamento dessa pessoa, olhem para Aristóteles, isso era um prejuízo tão arraigado na estrutura de pensamento dele, que a lógica, né, o órgão, como era intitulado, ou seja, um instrumento, era que regeria tudo, todas as coisas. A lógica. Ele colocava sobre todas as coisas. Será que Aristóteles está tão errado, tão longe assim das coisas? Ou será que ainda hoje muito do que ele considerou ainda encontra respaldo? Quando nós temos problemas existenciais, o que fazemos? Mergulhem dentro de seus corações, suas almas aí. Vocês não ficam, ah, eu vou, nossa, eu preciso encontrar um caminho, preciso encontrar uma solução, uma saída, deixa eu pensar, como faço? Não, eu tenho que refletir, eu não posso perder a cabeça. Isso não é ser aristotélico? Neo-aristotélico? Aristóteles contemporâneo, usando a razão como um caminho, e Aristóteles nos mostrava todo um caminho segundo o pensamento dele. Na ética dele, os preceitos morais, os preceitos de caminho, de comportamento, devem seguir, sim, a razão. E mesmo as coisas que vão tumultuá-las, que colocadas pelo critério dela, no caminho dela, serão, de certa maneira, equacionadas, o que não quer dizer que é fácil. Assim pensava Aristóteles. Uma pessoa convencida de que é pela razão que vai, resolver suas questões, está fazendo eco, séculos, milênios depois, ao que Aristóteles colocou. E nós sabemos, como filósofos clínicos, que muitas vezes não há estrada por aí, que a razão não poderá elucidar, tratar e encaminhar certas questões existenciais, no que Aristóteles discordaria de nós inteiramente. E nos diriam, você está afirmando isso exatamente por não utilizar os princípios de Logos, razão, e não chegará por esse caminho que você escolhe, a essência humana. Para chegar lá, é só por este caminho. Vamos fazer 10 minutos de intervalo e retornamos então daqui a pouco para a segunda parte da nossa aula. Já voltamos. Vamos para a segunda e última parte então dessa primeira aula sobre Aristóteles. Estamos agora considerando alguns elementos processuais em torno da ética dele. E no livro 2, Aristóteles vai colocar sobre as nossas virtudes morais. Aqui, quando Aristóteles colocar virtude, quando ele colocar princípios ligados à felicidade, a qualquer desses elementos, lembrem sempre a base. Ele vai colocar esses elementos todos, mas vai olhar para o chão. E o chão dele se chama Logos, razão. Então, falou em virtude, opa, para onde ele vai caminhar? Seja para onde ele caminhar, ele terá como base o Logos, a razão. Que para nós, filósofos clínicos, se Aristóteles estivesse conosco, em nosso consultório, fosse nosso colega, e fosse nos falar sobre qualquer princípio que rege a vida para uma melhoria, ele praticamente sempre amarraria os argumentos dele aos tópicos razão, o tópico 10 e o tópico epistemologia. Sempre ali. Se nós tentássemos dizer, mas Aristóteles, e as nossas paixões, as nossas emoções, elas podem ser didáticas, como os nossos sentidos, ele diz, como um princípio de passagem, quando muito. Ele valorizava muito o aspecto empírico, a experiência, mas quem ia legislar na base de tudo isso seria a razão. Não há. Então, quando ele vai tratar das virtudes nossas, ele vai. Lembrem que virtude para o homem grego não é propriamente como nós a consideramos hoje. Virtude seria um médio caminho naquilo de agir da melhor maneira. Então, se você vai construir uma casa, por exemplo, como é que é a melhor maneira de construir essa casa? Você vai fazer um projeto, um desenho? Qual é a melhor maneira de fazer isso? A maneira mais perfeita. Isso seria a virtude do homem grego. Não no sentido como a gente entende hoje como virtude, tá? Ele diz assim, no livro 2 da Ética de Aristóteles, das três obras dedicadas à ética, né? Essa aqui é a obra máxima dele. Tendo que ter a terceiro livro, era aquele livro menor, que não é nem autêntico e tudo mais. Como dissemos não faz muito, todo o estado da alma tem uma natureza relativa e concernente à espécie das coisas. que tendem a torná-la melhor ou pior. Mas é em razão dos prazeres e das dores que os homens se tornam maus. Vamos lá? Em razão aos prazeres e às dores que os homens se tornam maus. Isto é, buscando-os ou evitando-os. Quer prazeres e dores que não devem, na ocasião em que não devem, ou da maneira pela qual não devem buscar ou evitar, quer por errarem numa das outras alternativas semelhantes que se podem distinguir. Por isso, muitos chegam a definir as virtudes como certos estados de impassividade e repouso. Não acertadamente, porém, porque se exprimem de modo absoluto, sem dizer como se deve, como não se deve, quando se deve ou não se deve, e as condições que podem ser, que podem acrescentar. Admitimos, pois, que essa espécie de excelência tende a fazer o que é melhor com respeito aos prazeres e às dores, e o que o vício faz o contrário. Bem, lembrem que as respostas a que ele se propõe são para a época dele. Mas mudou o mundo demais nesse sentido? Os prazeres e as dores ainda constituem para muitas pessoas a balança de esquemas resolutivos, de argumentações derivadas, como vemos em filosofia clínica? Para muitos ainda rege. Ainda rege. E dentro das terapêuticas não são poucas. Lá no outro curso sobre os terapeutas, vimos na aula passada Freud. E Freud dá uma grande invasão a esses princípios de prazer e dor como dispositivos de direcionamento do ser humano na sua existência. Em filosofia clínica daremos essas mesmas disposições, esses critérios de dispositivos de direcionamentos? Nós, como criaturas, nos guiamos? Não. A resposta para isso, categoricamente, é não. Muitas pessoas, ainda que se guiem por prazer e dor, não constituem toda a humanidade. Muitas pessoas não fazem coisas ligadas a um melhor fazer, ligadas a um prazer e dor, mas, por exemplo, a outros elementos, como ser necessariamente assim, quase um imperativo kantiano, não é? Outros por questões da religiosidade, outros por ele questões, né? Mas lembrem que o cunho aristotélico não era este. Aristóteles argumenta no sentido: no caminho do melhor fazer, nós vamos esbarrar com esses princípios de prazer e dor, e para ele isso pode deturpar certos endereços existenciais. Ele, no entanto, não vai nos colocar isso como um elemento de chegada. A virtude em Aristóteles vai, e isso foi muito adotado, não é? Virou um chavão para muitos que falam de filosofia. Ah, para os gregos, a virtude estaria, o melhor fazer estaria no meio termo. Olhem de onde tiraram essas e outras. A virtude moral é um meio termo. E em que sentido devemos entender esta expressão? E que é um meio termo entre dois vícios, um dos quais envolve excesso e outro deficiência. E isso porque a sua natureza é visar a mediania nas paixões e nos atos. Do que acabamos de dizer, segue-se que não é fácil ser bom, pois em todas as coisas é difícil encontrar o meio termo. Por exemplo, encontrar o meio termo de um círculo não é para qualquer um, mas só para aquele que sabe fazê-lo. E do mesmo modo, qualquer um pode encolerizar-se, dar ou gastar dinheiro, isso é fácil, mas fazê-lo a pessoa que convém, na medida, na ocasião, pelo motivo e da maneira que convém, eis o que não é para qualquer um, e tampouco fácil. Por isso a bondade tanto é rara como nobre e louvável. Por conseguinte, quem visa ao meio termo deve primeiro afastar-se do que lhe é mais contrário, como aconselhava Calipso. Aqui ele estava fazendo a citação da Odisseia, né? Mais adiante, não há de negar, porém, que isso seja difícil, especialmente nos casos particulares, Pois quem poderá determinar com precisão, de que modo, com quem, e a resposta a que provocação, e durante quanto tempo devemos encolerizar-nos? E às vezes louvamos os que ficam aquém da medida, qualificando-os de calmos, e outras vezes louvamos os que se encolerizam, chamando-os de varonis. Não se censura, contudo, o homem que se desvia um pouco da bondade, quer no sentido do menos, quer do mais. Só merece reproche o homem cujo desvio é maior, pois esse nunca passa despercebido. Mas até que ponto um homem pode desviar-se sem merecer censura? Eu quero contar uma coisa para vocês. Aristóteles foi um homem que ligava muito pouco para o juízo público, para as críticas. Aliás, ele não dava a menor bola para isso. Ele parecia, nesse sentido, tão focado na filosofia, tão focado nos princípios filosóficos, que ele não. Aliás, ele era criticado, muitas vezes ele passava perto e acabava de ouvir uma crítica duríssima a ele, ao trabalho dele, ele não dava a menor bola. Agora, para as argumentações filosóficas, sim, ele meditava profundamente sobre isso, muito. Conta a lenda que, entre outras coisas, ele tinha uma bola de ferro na mão, né? Quando ia dormir, ao adormecer, aquela bola caía da mão dele, fazia um barulho tremendo, ele acordava sobressaltado para continuar filosofando. E também ele acordava, os alunos dele costumavam dizer que ele acordava muito, muito cedo, para logo nas primeiras ideias do dia ele já pegar aquele como mote, como um gatilho para filosofar. Ele era profundamente focado e voltado à filosofia. Não, quando ele retorna, e com todo o dinheiro que ele ganha por conta da educação de Filipe e do Alexandre e tudo, ele compra vários prédios nos arredores ali, onde ele vai fazer o liceu, e ali ele costumava. Ele tinha dois tipos de trabalhos, né? Aristóteles tinha um trabalho que era para os iniciados em filosofia, então ele recolhia esse pessoal todo, e eram aulas privadas para eles, que ele dava avançadíssimas, e tinha os escritos que ele fazia para o homem comum, homem grego, que eram, aliás, muito elegantes, elogiados, os textos dele gostavam muito, dos quais, infelizmente, perdemos os diálogos todos. Então, quando Aristóteles coloca esse elemento como meio-termo, não pensem numa afirmação social que para eles não estava nem em pauta. No final, quando ele é condenado, uma das vezes, né, que ele passa por condenações, é condenado à morte, ele diz: olha, eu não fiz nada que atentasse contra a filosofia, não, tal. E até o final da vida, né, quando tentam, logo que Alexandre morre, o pessoal da Macedônia cai em desgraça. Na mesma hora, os atenienses consideram o pessoal da Trácia não benquistos mais e tentam prender Aristóteles. Mas aí, qual é a acusação que vão fazer? Que mal fez ele? Nenhum. E aí acabam, não sei qual é a acusação, calúnia, uma coisa assim furada. E Aristóteles, vendo o que estava para acontecer e tendo exemplo dos grandes mestres que o antecederam, ele resolve ir embora. Só, olha, eu não vou. Ainda vai embora com uma bela de uma ironia, né? Não vou permitir que os gregos façam isso de novo, como fizeram há pouco com Sócrates, de acabar com mais um filósofo dessa maneira. Ele vai embora. Vai para uma ilha onde ele morre depois, velho. Bem, então viram como ele coloca? Aristóteles vai nos colocar um elemento. Como ele chega a essa compreensão é que é interessante. No caminho para a perfeição, no caminho dessa auto-aperfeiçoamento. Vejam como vocês já começam a compreender com maior profundidade Aristóteles. O caminho sempre é esse, o auto-aperfeiçoamento, na autorrealização, quer dizer, que é o motivo, a finalidade de estarmos vivos, é esse caminho para lá. E que é o caminho pela virtude, Aristóteles nos diz: olhe, nós teremos que ponderar sempre entre o meio-termo das coisas. Não é? E aí ele coloca esses preceitos todos, que às vezes será difícil, às vezes teremos elementos enganosos. É muito bonita a ética dele nesse sentido, vale a pena ler. Okay? E acho que depois da aula de hoje vocês lerão com outros olhos. Não é? Isso que está isso que está acontecendo. Vamos lá. No livro 5. Deixa eu ver se está gravando aqui direitinho. Uma colega deixou um recado ali, a Mônica. O que, que é que ela colocou? Será que eu pulei algum? Não. No livro 5 da Ética, Aristóteles vai tratar de uma questão que para os gregos estava sempre na primeira ordem nessa época, que é a questão da justiça. O que seria, dentro desse prédio que ele está colocando, o autoaperfeiçoamento do bem agir, dessa tarefa moral de eu me realizar em mim conforme os meus caracteres internos, e que esse é o caminho, não é? Sempre me guiando pelo logos, pela razão. O que seria a justiça diante disso? Sobretudo, lembre, não fazia muito tempo que os dois grandes professores dele, Sócrates e Platão, se debateram com grande dificuldade com os sofistas, que ainda faziam um eco de todo jeito na época em que Aristóteles vivia. Como, então, eu devo me pautar pela justiça? O que é justo para mim será justo para o outro? Onde é que ele amarra esses elementos, esses preceitos? Aqui nós precisaríamos de outros tratados dele, como na política e tal, mas deixaremos isso para a segunda aula. Hoje o interesse é fazermos uma base firme aqui para o prosseguimento da segunda e mais complexa aula, que é a semana que vem. Olha o que ele diz. O justo é uma espécie de termo proporcional. Lembram do que ele acaba de colocar sobre a virtude, o meio termo? Então ele agora nos coloca que o justo é, pois, uma espécie de termo proporcional, sendo a proporção uma propriedade não só da espécie de número, que vai consistir em unidades abstratas, mas do número em geral. Com efeito, a proporção é uma igualdade de razões e envolve quatro termos. E aí ele vai descortinar sobre esses quatro termos. Eu vou passar toda essa etapa, porque o nosso intuito aqui é outro, mas recomendo a leitura, é muito interessante como ele coloca. E mais adiante ele diz assim, ó, eis aí o que é justo, o que é proporcional. Essa é a conclusão que ele vai chegar depois da demonstração dele. E o injusto é aquilo que viola a proporção. Muito bem. Então, estabelecida uma proporção, não é? Quer dizer, lados e coisas. Olha, você vai participar com isso, aquele com aquilo. A sua proporção, a sua parte é maior, a dele é menor, tal. É o estudo destes elementos de proporcionalidade que vão definir quando isso é violado, se houve uma injustiça ou se não houve. Lembrem que ele vai considerar vários elementos distintos aqui na participação dessas proporções. Ele nos coloca então, deste modo, um dos termos torna-se grande demais e o outro demasiado pequeno, como realmente acontece na prática. Porque o homem que age injustamente tem excesso, e o que é injustamente tratado tem demasiado pouco do que é bom. No caso do mal, verificamos o inverso, pois o menor mal é considerado um bem em comparação com o maior mal, visto que o primeiro é escolhido de preferência ao segundo. O que é digno de escolha é bom, e de duas coisas a mais digna de escolha é um bem maior. Esta é, por conseguinte, uma das espécies do justo. Ele vai nos colocar vários outros elementos, e essa parte toda do capítulo 5 da ética dele é belíssima. Ele fala da reciprocidade, ele fala dos segmentos, ele atrela princípios da aritmética para justificar esses fatores. E em tudo isso, o que está na base, o logos, a razão. É ela que vai nos dizer, olha, conhece e escolhe, então, corretamente, segundo os princípios de proporcionalidade. Seria demasiado, já que conversamos aqui com a filosofia clínica, esse prédio aristotélico todo mapeado pela razão? Por mais que para nós, nesse momento, e visto daqui, olhando daqui para lá, dizendo, puxa, mas será que dá para descortinar a vida assim? E para Aristóteles, não só dá, deve ser. Se eu quero caminhar para o meu autoaperfeiçoamento, para o meu caminho em direção a uma perfeição possível, segundo a época, segundo as coisas que ele nos coloca aqui, o caminho, sim, é necessariamente via logos, razão. Mas nós, para a época dele, lembra uma época, e ele respondia, entre outras coisas, para o grande mestre Platão, não é, que via certas questões por outro prisma, ao homem de sua época, a efervescência. E lembrem, logo depois de Aristóteles, a Grécia declina, 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 declina em todas as áreas, e filosoficamente nunca mais ela vai. Os próprios filósofos, depois de Aristóteles, dificilmente entenderam. Houve todo tipo de coisa. Ele constituiu o ápice, né, desse pensamento grego. Mas seria demasiado uma existência assim? Lembrem, muitos de nós vivem aristotelicamente, não são poucos. Têm suas religiosidades, têm suas afetividades, tem seus outros elementos, mas naquilo que é determinante são aristotélicos. Como é que a gente vislumbra isso no consultório? De várias maneiras. Por exemplo, queixas. Doutor, minha esposa foi injusta comigo. Doutor, meu marido me traiu, foi injusto comigo. Depois de tudo que eu dei a ele, dois filhos maravilhosos, uma vida inteira, ele me abandona por uma outra, isso é injusto. Olhem os termos de proporcionalidade. Olhem os ajustes via racionalidade. Mesmo quando quem argumenta na base de tudo isso é a afetividade, a mágoa ou outras coisas, que Aristóteles diz, cuidado com essas paixões. Isso não pode participar dos elementos da razão, do logos, porque o turvam. Mas é possível separarmos assim, como ele propõe? E se a base maior da minha racionalidade for a minha afetividade? Ou foram outros elementos da minha EP, os elementos sensoriais? Se para mim o caminho pela perfeição tornar o logos, a razão, um aspecto periférico menor, enquanto a sensação for maior, a intuição for maior, nesse caso não há caminho via Aristóteles, ok? Há caminho por outros lugares, por ele não há. Ainda no livro 5, quando ele faz da teoria da justiça dele, livro 5 da ética, essa parte toda é tão linda, com que dificuldade eu tive que separar aqui algumas coisas, mas vamos lá. Eu peguei alguns elementos aqui, okay, emblemáticos, dentre tantos elementos belíssimos que nós tínhamos aqui. Vamos vê-los então. Só um pouquinho, o que que eu desmarquei? Ah, tá aqui. Com efeito, a justiça existe apenas entre homens cujas relações mútuas são governadas pela lei. E a lei existe para os homens entre os quais há injustiça, pois a justiça legal é a discriminação do justo e do injusto. E havendo injustiça entre homens, também há ações injustas, se bem que no fato de ocorrerem ações injustas entre eles, nem sempre se pode inferir que haja injustiça. E estas consistem em atribuir demasiado a si próprio das coisas boas em si e demasiado pouco das coisas más em si. Aí está, porque não permitimos que um homem governe, mas o princípio racional. Pois que um homem o faz no seu próprio interesse e converte-se num tirano. O magistrado, por outro lado, é um protetor da justiça e, por conseguinte, também da igualdade. E visto supor-se que ele não possua mais do que a sua parte, se é justo, ele deve, portanto, ser recompensado. E sua recompensa é a honra e o privilégio. Mas aqueles que não se contentam com essas coisas tornam-se tiranos. A justiça de um amo e a de um pai não são a mesma que a justiça dos cidadãos, embora se assemelhem a ela. Pois não pode haver justiça no sentido incondicional em relação a coisas que nos pertencem. Mas o servo de um homem e o seu filho, até atingir certa idade e tornar-se independente, são, por assim dizer, uma parte dele. Ora, ninguém fere voluntariamente a si mesmo, razão pela qual também não pode haver injustiça contra si próprio. Portanto, não é em relações dessa espécie que se manifesta a justiça ou injustiça dos cidadãos, pois, como vimos, ela se relaciona com a lei e se verifica entre pessoas naturalmente sujeitas à lei. E estas, como também vimos, são pessoas que têm partes iguais em governar e ser governadas. Quando ele, nos últimos dias, ele faz um testamento. Nesse testamento, Aristóteles coloca até o que vai ser feito das concubinas, dos escravos que ele tinha e tudo mais. Ele coloca tudo direitinho lá. Ele considerava esses critérios de justiça, de, por exemplo, com um pai e com um filho, é muito diferente dessa justiça que ele está colocando. E é preciso considerar isso nos seus devidos âmbitos e lugares. Ou seja, a razão seria suficiente para essas coisas? Para nós, a resposta é tão óbvia. Para ele, era óbvia. Só que lá na outra ponta de obviedade, tá bom? Bem diferente do que nós consideramos. Agora, quando se trata de um problema pessoal nosso, como rapidamente certas coisas podem desaparecer, né? Podem. Ou seja, à medida que vamos conversando com esses grandes filósofos, e vejam quantos problemas técnicos Aristóteles resolveu, quantas questões ele abordou, que depois nos ajudam por contraposição, por contraste, por elaboração, a compreensão de assuntos da clínica, não é? Há pessoas que seguem a cartilha aristotélica em suas vidas, mas aristotélicas, assim, e quanto ao meio termo, a justa medida, então, nossa, procuram já a priori colocar essas coisas. Qual é o livro que eu estou aqui? Livro 6, deixa eu ir ficando aqui, para depois não repetir tudo de novo, né? Um já vimos, dois, os cinco. Aqui ele vai falar um pouco, no livro 6, não são mais essas virtudes morais, mas aquelas do intelecto propriamente. Ele retoma o que ele estava colocando sobre o meio termo, né? Ele diz que anteriormente ele colocou que se deve preferir o meio termo e não o excesso ou a falta. E que o meio termo é determinado pelos ditames da reta razão. Vamos discutir agora a natureza desses ditames. Vejam como, para onde ele vai agora. Se vocês conseguiram compreender aquele mapa, vocês sabem os voos existenciais que ele vai dar. Ou seja, deixa eu repetir aqui. Alguns estão sonolentos devido ao adiantado da hora. Ele diz que se deve preferir o meio termo, foi o que ele colocou antes, e que isso é ditado pelo quê? Pela reta razão. Bom, agora ele tem um celeiro de problemas aqui para descortinar. Olhem por onde ele vai, então. Em todas as disposições de caráter que mencionamos, assim como em todos os demais assuntos, há uma meta a que visa o homem orientado. Orientado por quem? Quem é que orienta o homem? A razão, viu? Muito bem. Meus queridos colegas e alunos já compreendem Aristóteles. Estão vendo? Em todas as disposições de caráter que mencionamos, assim como em todos os demais assuntos, há uma meta a que visa o homem orientado pela razão. Saberiam dizer qual é essa meta? Muito bem. Autoaperfeiçoamento, sempre em direção ao logos, sempre com essa base de racionalidade, para que através dessa perfeição que se efetiva em nós consigamos cada vez mais chegar perto dessa perfeição que temos como uma ideia, esse motor imóvel lá no horizonte, tal, que nos criou, que gerou tudo. Ora intensificado, ora relaxando a sua atividade. E há um padrão que determina os estados medianos, que dizemos serem os meios termos entre o excesso e a falta, e que estão em consonância com a reta razão. Mas, assim dita coisa, embora verdadeira, não é de todo algo evidente, pois não só aqui, como em todas as outras ocupações que são objetos de conhecimento, é correto afirmar que não devemos esforçar-nos nem relaxar nossos esforços em demasia, nem demasiadamente pouco, mas em grau mediano e conforme dita a reta razão. Entretanto, se o homem possuísse apenas esse conhecimento, não saberia mais nada. Por exemplo, não saberíamos que espécie de medicamento aplicar ao seu corpo se alguém dissesse todos aqueles que a arte médica prescreve, que estão de acordo com a prática de quem possui a arte, etc. É necessário, pois, com respeito às disposições da alma, não só que se faça essa declaração verdadeira, mas também que se defina o que sejam a justa regra e o padrão que as determina. Dividimos as virtudes da alma, dizendo que algumas são virtudes do caráter e outras do intelecto. Agora que acabamos de discutir em detalhe as virtudes morais, exponhamos nossos pontos de vista relativos às outras da maneira que segue, começando por fazer observações a respeito da alma. Bom, vocês sabem, aí ele começa com a divisão daquela bipartida da alma, né? Diferente de como fazia Platão. Aqui nós vamos adiante porque não temos como entrar neste assunto. Ainda nessa parte, ele mais adiante vai nos colocar assim, ó, de tudo que eu disse, fica bem claro que não é possível ser bom na acepção estrita do termo, sem a sabedoria prática, nem possuir tal sabedoria sem virtude moral. E dessa forma, podemos também refutar o argumento dialético de que as virtudes existem separadas umas das outras. E o mesmo homem não é perfeitamente dotado pela natureza para todas as virtudes, de modo que poderá adquirir uma delas sem ter ainda adquirido uma outra. Isso é possível no tocante às virtudes naturais, porém não aquelas que nos levam a qualificar um homem incondicionalmente de bom. Pois, com a presença de uma qualidade só, a sabedoria prática, lhe serão dadas todas as virtudes. E, evidentemente, ainda que ela não tivesse valor prático, não seria necessária, por ser a virtude daquela parte da alma de que falamos. E não é menos evidente que a escolha não será certa sem sabedoria prática, como não seria sem a virtude. Com efeito, uma determina o fim e a outra nos leva a fazer as coisas que conduzem ao fim. Bom, nessa parte da argumentação dele, observem como o prejuízo arraigado que Aristóteles tinha sobre o aspecto da razão, do logos. Ele vai colocar que isso, ele vai endereçar em direção à sabedoria filosófica e às discussões que temos aqui. Ora, esses preceitos aristotélicos inundariam, a partir de Plotino, em direção a toda a Idade Média, avançaria pela Idade Moderna, com grande impacto pela filosofia. Nós sabemos, os filósofos aí que vêm pela frente, que vamos conversar com eles, o quanto o entendimento de Aristóteles faz reger a própria filosofia, a tal ponto que, em muitos casos, a filosofia se confunde com esse exercício do logos, esse exercício da racionalidade defendida por Aristóteles. Não é algo pequeno, nem pouco. Provavelmente é uma das grandes, talvez a maior, em muitos aspectos, característica filosófica que tivemos. Esse exercício exacerbado de uma racionalidade que nos levou a sofismas de toda a ordem, não é? Toda a ordem. Por exemplo, o emprego dessa racionalidade para explicar a existência de Deus, o caminho da existência de Deus explicado pela razão. Um exemplo apenas, entre muitos, fabricando argumentos e teorias as mais fantásticas. Outros exemplos, o uso exacerbado dessa racionalidade para o entendimento da subjetividade humana. Um castelo de falácias surge a partir daí. E as mais diferenciadas. Vamos para o livro 7 de Aristóteles. Aqui. Bom, esse capítulo 7 era para que os colegas tentassem ler todinho, que trata das questões da continência e da incontinência. Um verdadeiro tratado para conversarmos sobre isso em clínica, sobre as temperanças. Ah, olhem como ele começa o capítulo 7 da ética, o livro 7 da ética. Recomeçaremos agora a nossa investigação tomando outro ponto de partida e salientando que as disposições morais a serem evitadas são de três espécies. Opa, vamos lá. As disposições morais a serem evitadas são de três espécies. Quais seriam, né? Essas três espécies? Olhem, o vício, a incontinência e a bruteza. O vício, a incontinência e a bruteza. Os contrários de duas delas são evidentes. A um chamamos virtude e ao outro, continência. A bruteza, o mais apropriado seria opor uma virtude sobre-humana, uma espécie heróica e divina de virtude, como a de Príamo, como a que Príamo atribui a Heitor em Homero. E aí ele segue o texto dele. Eu selecionei toda essa parte, mas prefiro que vocês façam depois uma leitura em casa, com caneta, papel, do livro 7 da Ética, para verem o que isso impregna durante a Idade Média inteira. Há um reduto que não perde esse capítulo mais de vista, seja por seu aspecto dialético, seja por seu aspecto absoluto, não é? E como se leva uma potência tal como é tirada de um contexto, mutilando milhares, milhões de pessoas na história da humanidade. Que pena, mas é um dos documentos da nossa vida como criatura, não é? Como seres indexados, datados, contingenciados por Deus. Vamos aqui para o capítulo 8. No capítulo 8, Aristóteles mostra que há, claro, que isso é lido hoje daqui de onde estamos, não é? Para ele vai mostrar, para nós é só ingênuo isso, como é que um filósofo que edifica a solidez da razão e da racionalidade e seus caminhos, dobra-se meio essas coisas, mas sempre apelando à razão como argumento, a critérios como felicidade, amor, amizade. E este capítulo 8, o livro 8 da Ética de Aristóteles, da Nicômaco, ela é muito interessante, porque ela é um tratado sobre amizade, dizendo que nós precisamos da amizade, que a amizade é parte muito importante das nossas vidas e como ela participa nos seus diferentes modos. Olha o que ele coloca aqui nas partes que assinalei apenas como ilustração. A amizade é uma virtude ou implica virtude, sendo, além disso, sumamente necessária à vida. Porque, sem amigos, ninguém escolheria viver, ainda que possuísse todos os outros bens. Isso que ele está falando é defensável sob o ponto de vista do que ele mesmo professa, a nossa essência, o logos, a razão? Estão vendo? Mas é fácil a leitura daqui, né? Quase 25 séculos depois. Mas e por que não foi tão óbvio descortinar isso durante toda a Idade Média, durante parte da Idade Moderna? Não é? Por que agora sou tão ingênuo e, de certa maneira, nós nos aproximamos de um texto desse com amor, com gratidão por tudo que ele fez, não é? Sem isso não existiria coisas como a filosofia clínica. Mas vejam como permeia pela racionalidade fatores que dela não fazem parte, mas que ele não tem como perceber. Não é? Pela lente, pelo filtro que ele usa, ele não tem como detectar isso. E parece plausível o que ele escreve. E acredita-se mesmo que os ricos e aqueles que exercem a autoridade e poder são os que mais precisam de amigos. Pois, de que serve tanta prosperidade sem um ensejo de fazer bem, se este se faz principalmente sob a forma mais louvável aos amigos? Ou, como se pode manter e salvaguardar as prosperidades sem amigos? Quanto maior é ela, mais perigos corre. Por outro lado, na pobreza e nos demais infortúnios, os homens pensam que os amigos são o seu único refúgio. A amizade também ajuda os jovens a afastar-se do erro e aos mais velhos, atendendo-lhes às necessidades e suprindo as atividades que declinam por efeito dos anos. E aos que estão no vigor da idade, ela estimula a prática de nobres ações, pois na companhia de amigos, dois que andam juntos, aqui ele está citando a Odisseia, os homens são mais capazes tanto de agir como de pensar. E também os pais parecem senti-la naturalmente pelos filhos e os filhos pelos pais, não só entre os homens, mas entre as aves e a maioria dos animais. Membros da mesma raça, assentem uns pelos outros, especialmente os homens. Por isso, louvamos os amigos de seu semelhante. Até em nossas viagens podemos ver quanto cada homem é chegado e caro a todos os outros. A amizade também parece manter unidos os estados, e dir-se-ia entre os legisladores tem mais amor à amizade do que à justiça, pois aquilo a que visam acima de tudo é a unanimidade, que tem pontos de semelhança com a amizade, e repelem o facciosismo como se fosse o seu maior inimigo. E quando os homens são amigos, não necessitam de justiça, ao passo que os justos necessitam também da amizade, e considera-se que a mais genuína forma de justiça é uma espécie de amizade. E ele continua, o texto é belíssimo, todo o livro 8. Não, claro que se você for fazer uma leitura clínica, evidentemente ele está falando dele, da época dele, das coisas que ele presenciava e como ele achava que isso poderia se descortinar. A verdadeira amizade, escreveu Aristóteles, é a dos bons, como tantas vezes dissemos. Efetivamente, o que é bom ou agradável, no sentido absoluto do termo, parece estimável e desejável, e a cada um se afigura ser o que é bom e agradável para ele. E por ambas essas razões, o homem bom é estimável e desejável para o homem bom. Ora, dir-se-ia que o amor é um sentimento e a amizade é uma disposição de caráter, porque se pode sentir amor mesmo pelas coisas inanimadas. Mas o amor mútuo envolve escolha, e a escolha procede de uma disposição do caráter. E os homens desejam bem aqueles a quem amam por eles mesmos, não por efeito de um sentimento, mas de uma disposição de caráter. E, finalmente, os que amam um amigo amam o que é bom para eles mesmos. Porque um homem bom, ao tornar-se amigo, passa a ser um bem para o seu amigo. Cada qual, portanto, ao mesmo tempo que ama o que é bom para ele, retribui com benevolência e aprazibilidade em igualdade de termos. Porque se diz que amizade é igualdade, e ambas são encontradas mais comumente na amizade dos bons. Ora, que temos estudado de filosofia clínica, não é? Aristóteles tinha isso como um ideal, como um modelo, a partir não só da estética ateniense, da moralidade ateniense, dos pressupostos sociais atenienses, não é? Aliás, Aristóteles achava que a nossa vida não pode ser alienada da nossa sociedade, que viver bem é participar das riquezas da época, usufruí-las, mas sempre dentro desses critérios, da ponderação, da prudência, da virtude, margeadas, ladeadas, mas sobretudo com o DNA da racionalidade. Então ele colocava assim, para ele nesse contexto, nessas bases categoriais, conforme estudamos em filosofia clínica, havia sim um pressuposto, isso é bom, o que destoa, destrói, confunde, isso é mal, não é? E o bom vai querer o bom, que nós estudamos nas autogenias horizontais, não é? Tranquilamente a gente sabe disso. Quer dizer que por padrões de vizinhança, de contextos associativos, é por aí mesmo. Ele mostra como era isso para ele, como era esse mundo dele, conforme as bases dele. Estamos nos encaminhando para o final dessa aula, e ainda aqui no capítulo onde eu estava, 1, 2, 3, 4, 5, 8, né? Amizade. Trechos belíssimos aqui, como ele coloca assim, ó, mas existe outra espécie de amizade, a saber, a que envolve uma desigualdade entre as partes. Vejam do que ele está falando. Vamos ver um exemplo que ele dá, é um exemplo bastante familiar para nós, como a de pai para filho. Está vendo? É a amizade que, segundo Aristóteles, envolve uma desigualdade. Em geral, de mais velho para mais jovem, e de marido para mulher, em geral de governante para súdito. E essas amizades diferem também umas das outras, pois a que existe entre pais e filhos não é a mesma que existe entre governantes e súditos, nem a amizade de pai para filho é a mesma que a de filho para pai, como a de marido para esposa não é a mesma que a de mulher para marido. Com efeito, a virtude e a função de cada uma dessas pessoas são diferentes, e por isso também diferem as suas razões para amar. E outra consequência do mesmo fato é que o amor e a amizade diferem igualmente um do outro. Cada parte, pois, nem recebe a mesma coisa da outra, nem deveria buscá-la. Vamos repetir isso. Cada parte, pois, nem recebe a mesma coisa da outra e nem deveria buscá-la. Olhem que interessante como ele coloca essa parte. Mas quando os filhos prestam aos pais aquilo que devem prestar aos que os puseram no mundo, e os pais aquilo que devem prestar aos filhos, a amizade entre tais pessoas é duradoura e excelente. Que bonito esse trecho, não é? Bonito, mas inverossímil se colocado nas pautas da clínica. Claro, a maioria não tem nada disso e a amizade, a justiça, a moralidade e ética vão variar muito, inclusive nas suas buscas e procuras e demandas no consultório. Mas Aristóteles não era um clínico e não estava interessado nisso. Mais perto que ele chegou disso foi com o pai dele lá, quando o pai dele era vivo e trabalhava na corte de Filipe da Macedônia. Aliás, ele tirou muitas lições do pai dele, viu? Muitas. Toda essa empiria que ele tinha, muito provavelmente se devia ao pai dele. Então, aí, daí a dificuldade, uma delas, de lidar com Platão. É um homem que, às vezes, saía do chão duro da empiria para uma poesia cósmica, estrelada e sublime, que só imagino que Aristóteles ia ficar pensando naquelas aulas. Barbaridade. Não deve ter sido fácil a compreensão do que Platão colocava naquela. E ele ficava, era um dos poucos que ficava. Às vezes Platão discorria horas e horas, é longe. Estava lá o Aristóteles, não arredava o pé. Bom, ele tem trechos que eu separei aqui, vocês podem ler de novo depois em casa, né? Que a maioria das pessoas parecem, devido à ambição, preferir ser amada a amar. E é por isso que os homens em geral amam a lisonja. Com efeito, o lisonjeiro é um amigo em posição inferior, ou finge ser tal, ao mesmo tempo que simula amar mais do que é amado. E ser amado parece ter bastante semelhança com ser honrado. E isso é o que a maioria das pessoas ambicionam. Entretanto, Dir-se-ia que elas não preferem a honra em si mesmo, mas apenas acidentalmente, porquanto a maioria gosta de ser honrada pelos que ocupam posição de autoridade, em razão de suas esperanças, pois pensam que, se necessitarem de alguma coisa, conseguirão com eles, e por isso se comprazem na honra como prenúncio de favores futuros. Os que desejam ser honrados por homens bons e sábios, por seu lado, querem confirmar a boa opinião que fazem de si mesmos, e por conseguinte, deleitam-se em ser honrados porque acreditam na sua própria bondade, estribados no julgamento dos que falam a seu respeito. Que belo testemunho de uma época, que belo testemunho de construção filosófica a partir de uma época, não é? E que bela advertência nós filósofos químicos nos prestou o grande mestre estagirista Aristóteles. Ele diz então que existem três espécies de amizade, como ele disse lá no início da investigação dele, e com respeito a cada uma delas, alguns são amigos em termos de igualdade e outros em virtude de uma superioridade. Assim sendo, os iguais devem ser amigos numa base de igualdade quanto ao amor e todos os outros respeitos, ao passo que os desiguais devem beneficiar-se proporcionalmente à sua superioridade ou inferioridade. Notaram como ele gira, ele roda, ele vai para lá, vai para cá, explora temas, mas sempre sobre uma mesma base de coerência? Assim é Aristóteles. É um filósofo que podemos ler sem susto de bravatas. Não aparecerá nada no horizonte que não seja aquilo que é previsível ou desdobramento enxadrístico de uma pressuposição. Assim é Aristóteles. Para quem gosta da ordem, da métrica, da ponderação, eis o filósofo. E quem gostar muito, quando acabar, pode começar direto em Kant depois. Não ficará longe de casa. No livro 9, Aristóteles vai prosseguir essa argumentação em torno da amizade, aprofundá-la. Ele diz assim, ó, em todas as amizades, entre os dessemelhantes é como dissemos, a proporção que iguala as partes e preserva a amizade. Por exemplo, na forma política de amizade, o sapateiro recebe uma compensação pelos seus produtos na proporção do que eles valem. E o mesmo sucede com o tecelão e outros artífices. Ora, aqui foi estabelecida uma medida comum sobre a forma de dinheiro, a qual tudo é referido e pela qual tudo se mede. Mas, na amizade entre amantes, por vezes, o amante se queixa de que o seu excesso de amor não é recompensado com amor, embora não tenha nada, talvez, que o faça digno de ser amado, enquanto o amado se queixa com frequência de que o amante, que outrora lhe prometia tudo, agora não cumpre nada. Tais incidentes acontecem quando o amante ama o amado com vistas no prazer, enquanto o amado ama o amante com vistas na utilidade, e nenhum dos dois possui as qualidades que deles se esperam. Se tais são os objetivos da amizade, esta se dissolve quando os dois não obtêm as coisas que constituíam os motivos do seu amor. Porquanto nenhum deles amava o outro por si mesmo, mas apenas as suas qualidades, e estas não eram duradouras. Eis aí porque essas amizades também são passageiras. Mas o amor dos caracteres, como dissemos, perdura, porque só depende de si mesmo. São páginas muito bonitas que ele coloca, e claro, assim era para Aristóteles. Nós sabemos que se ele espraiasse esses elementos em direção ao que nós, na filosofia clínica, chamamos de outros tópicos estruturais, há outros vetores que vão segurar, por exemplo, um amor que não diz respeito ao escambo, à troca ou à proporcionalidade, não é? Por exemplo, existem estruturas de pensamento no qual uma pessoa, ela não precisa ser amada. Ela nem quer. Se ela for amada, ela se afasta. Mas ela precisa profundamente amar. Não é? Precisa de alguém que simplesmente receba isso. recebido, já se efetiva a relação de qualquer forma. Existe isso para ficarmos apenas no quesito, porque há semioses cruzadas das mais diferentes naipes de espécies que vão levam a questão muito longe das considerações. No livro 10, Aristóteles chega então ao ápice. Que é o prazer, é a felicidade, tá? Quer dizer, é o fim último, é o mais alto que se pode chegar a partir do uso do logos, da razão, da ponderação, da prudência, de uma vida no qual as justas medidas, que são meios-termos, serão muitas vezes adotadas e no qual a pessoa caminhará em direção a uma autorrealização, a um, como vimos no início, né? A sua finalidade em nós mesmos, que é a efetivação daquilo que me faz pessoa, ser, homem, criatura, como uma planta teria seus predicativos, suas coisas. E aí chegamos a esse estado. Essa felicidade não confundam com aquele prazer, aquele hedonismo, não é assim que ele coloca esse preceito de felicidade, tá bom? Se a felicidade, diz Aristóteles, no livro 10 de sua Ética Nicômaco, é atividade conforme à virtude, será razoável que ela esteja também em concordância com a mais alta virtude. E esta será a do que existe de melhor em nós. Quer seja a razão, quer alguma outra coisa, esse elemento que julgamos ser o nosso dirigente e guia natural, tornando a seu cargo as coisas nobres e divinas, e quer seja ele mesmo divino, quer apenas o elemento mais divino que existe em nós, sua atividade será conforme a virtude que lhe é própria, será a perfeita felicidade. Que essa atividade é contemplativa, já o dissemos anteriormente. Ora, isso parece estar de acordo não só com o que muitas vezes asseveramos, mas também com a própria verdade. Que, em primeiro lugar, essa atividade é a melhor, pois não só é a razão a melhor coisa que existe em nós, como os objetos da razão são os melhores dentre os objetos cognoscíveis. E, em segundo lugar, é a mais contínua, já que a contemplação da verdade pode ser mais contínua do que qualquer outra atividade. E pensamos que a felicidade tem uma mistura de prazer. Mas a atividade da sabedoria filosófica é reconhecidamente a mais aprazível das atividades virtuosas. Pelo menos, julga-se que o seu cultivo oferece prazeres maravilhosos, pela pureza e pela durabilidade, e é de supor que os que sabem passem o seu tempo de maneira mais aprazível dos que o que indagam. Além disso, a autossuficiência de que falamos deve pertencer principalmente atividade contemplativa. Sim, senhores. Para Aristóteles, o contemplar era superior à ação. Sabe? Então, assim, diante da vida, uma pessoa que contemplasse, que meditasse, que conhecesse, que compreendesse, ela estaria acima daquele que faz. A ação é um desdobramento disso, quer dizer, a ação deveria ser um agir moral, né? Dentro, um agir prático dentro desses critérios, mas colocados, né, numa forma como nós chamamos de filosofia clínica, dentro de um esquema resolutivo, a contemplação seria superior. Vejam que já naquela época o pensar, a reflexão, os pensamentos sublimes, não é, a elaboração mental tinham essa égide que ainda vem aos dias de hoje. Mas hoje, numa sociedade pragmática como a nossa, cheia de outras coisas, não é? Aristóteles enfrentou vários problemas quanto a isso também. Ixi, muitos. Além disso, a autossuficiência de que falamos deve pertencer principalmente à atividade contemplativa. Por quê? Embora um filósofo, assim como um homem justo ou que possui qualquer outra virtude, necessite das coisas indispensáveis à vida, quando está suficientemente provido das coisas dessa espécie, o homem justo precisa ter com quem e para com quem agir justamente. E o temperante, o corajoso e cada um dos outros se encontram no mesmo caso. Mas o filósofo, mesmo quando sozinho, pode contemplar a verdade. E tanto melhor o fará, quanto mais sábio for. Talvez possa fazer o melhor se tiver colaboradores, mas ainda assim é ele o mais autossuficiente de todos. E essa atividade parece ser a única que é amada por si mesma, pois dela nada decorre além da própria contemplação, ao passo que das atividades práticas sempre tiramos maior ou menor proveito à parte da ação. E ele prossegue nessa argumentação dele. Hoje vimos um prefácio a Aristóteles. Pode parecer estranho que nós tenhamos feito a base aristotélica dos nossos estudos e trabalhos na ética. Poderia termos começado pela metafísica, que é belíssima, belíssima, é um prédio, é um capítulo fundamental da história da filosofia, a metafísica de Aristóteles. Mas a ética, por ser amarrada ao cotidiano, ao agir, ao fazer, ao ser, e estruturar todo o prédio aristotélico que tem, nós vimos aqui, ao estudar a ética, nós vimos a lógica dele. Ao estudar a ética, nós vimos a metafísica, nós vimos a poética. Indiretamente vimos tudo isso. Acho que, não que seja necessariamente essa porta de entrada para Aristóteles, ok? Mas pelos estudos que estamos fazendo, é uma das melhores portas, eu imagino, pelos trabalhos que estamos desenvolvendo, tá? Se hoje estivéssemos dando procedimentos clínicos, eu não entraria pela ética. Entraria por outro caminho. Pela lógica, provavelmente. Espero que tenham gostado dessa aula. Vou desligar agora o gravador para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos colegas.